Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento a partir do Estúdio 2 na cidade de Dourados. Lembramos que na produção desse programa está o jornalista Reinaldo Félix, a Osaí Sanabria e também na sonoplastia Marlo Fábio. O tema que iremos tratar nesta manhã de sábado é exatamente os 110 anos da imigração japonesa e conosco aqui para trazer alguns detalhes dessa bonita história no nosso país. Queremos conversar com o Dr. Nélio, com o senhor Kosuke Ono, que está aqui conosco, né? Os dois já estão aqui conosco. Daqui a pouquinho chega o Antônio Fuzi, conhecido como Antônio Sussumo, e também vamos falar com a Fabiane Arai Otto e também com Heleno Camori. Conversando com os nossos amigos já aqui presente no nosso estúdio, nós queremos lembrar, né, que nesse ano 2018, de maneira muito especial, os descendentes dos japoneses no Brasil celebram, né, também com toda a comunidade brasileira, né, mesmo porque já estão integrados entre nós, os 110 anos da imigração japonesa. Alguns detalhes, tanto aqui da região de Dourados, como também de outras realidades brasileiras, nós vamos então conhecer aqui com os nossos convidados já anunciados. Primeiro, já pedi desculpa, porque meu japonês é bem fraquinho, né? Então, até a pronúncia, certamente, dos nomes nem sempre vai ser como deveria. Quero dar as boas-vindas ao senhor Kosuke Ono, é isso mesmo? É assim que se fala? Isso, que está conosco aqui no Brasil já há muitos anos. Ele tem 85 anos, 48 dourados, né? É presidente de honra da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira Sul Mato Grossense, né? Queremos dar as boas-vindas. E o doutor Nélio Shigeiro, é isso? Isso, que é vice-presidente administrativo e financeiro da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileiro de Dourados. Doutor Nélio, bem-vindo aqui no nosso programa. É a primeira vez que vem aqui na Rádio Coração ou já veio outras vezes?
Segunda vez.
No meu programa é a primeira vez, né? Tomara que seja a primeira de muitas também.
A gente agradece de coração.
Muito bem. O senhor representa, portanto, essa associação. Acabei de saber que, que o cônsul japonês está para chegar agora de manhã.
É?
É,
sim. 9h45, né?
Ah, 9h45, exatamente. E ele vem participar de que evento aqui?
Amanhã dá 110 anos.
110 anos, né? É. Muito bem. A programação para amanhã, doutor Nélio, como é que está?
Então, hoje o Costa chegando aqui em Dourados,
sim,
ele fará uma visita nas atividades culturais que a associação e o Clube Nipo Brasileiro realizam aqui na Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, até evidenciado, assim, até a nível de nacional e a nível de internacional, sabe?
Sim.
Já visto que o Cônsul virá aqui.
Ah, sim.
Dentro da programação, ele visitará a escola modelo da língua japonesa, né, onde encontrará com a equipe administrativa, com a diretora, com o pessoal realmente que trazem as raízes nipo brasileira à tona para os nossos filhos e os nossos descendentes que estão por vir, né?
Certo. E amanhã é o dia propriamente da festa? Como é que vai ser?
10 horas.
Sim,
senhor Kosuke. Tem um missa de. Tem missa de.
De comemoração, celebração de ação de graças.
Aí homenagem para um parte da pessoa do homenagear.
Sim.
Aí depois almoça e amanhã tem futebol, né?
Ah.
Futebol, duas horas.
Sim.
Até 2 horas e encerra.
Ah, certo. Até 2 horas em certo. Imagina que o almoço amanhã vai ser uma beleza, hein? Acho que eu vou. Será que eu entro lá, Paulo? O Paulo está aqui.
Nós vamos realmente a gente convidá-los, sabe? E a equipe, sabe? Eu me senti muito honrado.
Ah, sabe? Mas eu vou.
Com a presença lá.
Sim, sim, eu vou.
Nós vamos recepcioná-lo lá.
Ah, sabe? Que bom, que bom. É interessante, né? Que depois nós vamos falar desse aspecto também da alimentação, como a cultura japonesa nesse aspecto da questão da alimentação pegou na nossa região, né? E cada vez mais, eu mesmo sou um baiano que adoro comida japonesa. Né? Bom. Falando aqui com o seu Cosco, o senhor chegou aqui em que ano, seu Cosco? Em Dourados. Qual o ano que o senhor chegou aqui? 1900?
Meu?
Sim.
Eu veio em imigração em 53.
53.
53 no Santos, né?
Ah,
aí
sim.
Depois entrou diretamente para lá do Fátima do Sul, Colônia Federal.
Colônia Federal.
Entrou. E não tinha nada de casa, não tinha nada de poço.
Uhum.
E derrubou e braçal.
Uhum.
E lá no 10 anos ficou lá.
Sim.
Aí terra tá meio misto. Aí depois mudou lá no Itaporã.
Uhum.
Itaporã é 7 anos. Aí depois ano dos 70.
Sim.
Dourado é comércio de meu concunhado que larga e comércio.
Sim.
Aí gente tocou até agora.
Muito bem. O senhor disse que chegou em 1953. Sim, o senhor veio de que região do Japão? O senhor me falou ainda há pouco, quando estávamos aqui fora da programação, que é da região perto de Nagasaki, é isso?
Não.
A região que o senhor veio, a cidade próxima.
Okayama.
Okayama. Okayama, isso. Aham. E quanto tempo de viagem o senhor fez do Japão para cá até Santos?
40, acho que é 45 dias mais ou menos.
45 dias.
Dias no navio.
Nossa, e um grupo grande, imagino.
É mais ou menos pessoa do Amazonas.
Uhum.
E Bahia.
Sim.
E para nós é 10 famílias. É total junto, né?
Sim.
É.
10 famílias. Essas 10 famílias vieram todas para o Mato Grosso do Sul ou foram divididas para...
Mas terceira grupo. Porque
terceiro
primeiro
grupo.
Grupo deve ser 20, 30 famílias, 40 famílias. Segundo navio também, depois de um mês.
Uh-huh.
Depois 30, 40 famílias. Total, 60 famílias entrou lá na terceira linha.
Sim.
É.
Muito bem, muito bem. E, então, quando chegaram em Santos, já vieram diretamente para...
Noroeste é da trem, né?
Sim.
É.
Ah.
Até estação de antigo da...
De Itaú. Ah, até a estação. Itaú. Olha, imagina.
Itaú mesmo.
Já fomos, já tivemos trem,
acho que
agora não temos mais.
Sim. 2 dias na viagem, né?
2 dias na viagem.
Do trem.
Do trem, exatamente. Quando o senhor chegou aqui, naquela região ali de Fátima Sul, o senhor disse que já não tinha nada.
Não,
mas
tinha nada.
Mas já tinha alguns nordestinos por lá, já?
É, Rio pra cá.
Sim.
Tinha grupo do Barraca, né?
Sim.
Mas o Fátima do Sul, Rio pra lá.
Sim.
Não tem uma loja que tinha.
Ah.
Loja do...
Sim. É. E sua família, quando se instalou ali, como começou? Começou a trabalhando
começou
com quê?
Começou lá no... Trevisão da Onça. Agora... Vicentina, né?
Vicentina,
Vicentina
isso.
Entra 5 quilômetros. Abriu estrada no nosso.
Ah.
Porque não tinha estrada. Só
não tinha estrada.
Picado de...
De cavalo, essas coisas.
Uhum. Aí abriu 5 quilômetros, mais 5 quilômetros, 10 quilômetros mais ou menos, abriu estrada. Para entrou outubro, família que trazendo família do Barreirão. Tinha família que deixou lá no Barreirão e em Indápolis, né?
Sim.
Aí depois de outubro, primeiro outubro, dividiu sorteio. Fez 60 famílias.
Uhum.
É.
Certo. E o trabalho especificamente dessas famílias que estavam ali japonesas era o quê? Plantação? Plantava arroz café, naquela época lá?
Café.
Café? Café?
É.
Café, e o japonês, mas... japonês plantando café naquele tempo dava certo?
É. Mas o primeiro outubro não consegui para plantar café,
sim.
Né?
Sim.
Aí é 54 que começou para plantar.
Aham. Uhum. É. E vocês se adaptaram bem na plantação de café? Porque, ixi, eu imagino que não era
nada,
algo...
Nada. E ainda, era tempo, 20 anos, né?
Sim.
É, braçal, derrubou...
Árvores.
Árvore. Uhum. Aí, fazer cova.
Sim.
Cova de café.
Uhum.
Aí, sofreu, viu?
Ah, sim, imagino. Mas depois começaram a produzir, porque é interessante, essa região aqui já foi produtora de café, né? A gente não se dá conta, né, disso aqui, né?
Produziu, mas para nós não sabe, para esse terra de alto,
sim,
não cai geada, né?
Certo.
Mas baixada é sempre, baixada. Todo ano caía a geada.
Geada, exato.
É. Aí durante 10 anos, acho que uma safra colheu mesmo. Sofreu, viu?
Ah, sim, imagina.
Todo ano vai geada.
Sim.
É.
Imagina. Muito bem.
Aí.
Doutor Nélio, vamos voltar aqui um pouquinho à questão da... Estamos celebrando, portanto, 110 anos, né? Claro, o senhor representa aqui esse clube importante aqui da cultura japonesa, né? Cultural e esportivo também da cultura japonesa aqui no Mato Grosso do Sul, mas queríamos fazer aqui retroceder um pouquinho aos 110 anos da imigração japonesa, né? O que que aconteceu que o Japão, acho que é a maior colônia fora do Japão, não é isso? É a brasileira. O que que aconteceu assim que atraiu tanto os japoneses, e como essa notícia se espalhou no Japão para sair assim esse aglomerado de pessoas de forma tão, tão grande? O que é que aconteceu lá e o que é que aconteceu aqui para ser tão atrativo?
Quero agradecer ao nosso ilustríssimo senhor Padre Crispim pela oportunidade de estarmos aqui.
Ah, uma alegria nossa.
Perante um público tão seleto e tão credor, né? Que a gente, nós temos que dizer que é um momento de reflexão para todos nós, sabe?
Uhum.
Então, reviver a história faz com que a gente reviva o passado,
sim,
né? Que organize o presente pensando no futuro, sabe?
Exato.
Então, dentro desse princípio, sabe? Realmente, de coração,
uhum,
a gente agradece esse momento aqui, a gente está participando aqui de um público assim tão querido, que é o público do senhor Padre Crispim.
Tá bom, obrigado.
Então, exatamente, sabe? Gratidão realmente é a palavra que a gente deve trazer sempre no nosso coração.
Uhum.
É momento sublime, aquele religioso, aquele em que em Paris foi realizado há 110 anos, há 123 anos atrás,
uhum,
um tratado da amizade, do comércio e navegação, em que os cônsules do Brasil e do Japão lá encontraram e fizeram esse tratado de amizade,
uhum,
para ter uma interação social, e que o povo japonês pudesse vir ao Brasil, digamos assim, onde nós somos tão agraciados por Deus, por podermos entrar aqui no Brasil. E exatamente através da imigração que o povo, governo japonês, como já é conhecido por 110 anos, tá? Como o seu Ono disse agora há pouco, né? Que realmente vieram para desbravar, para colonizar, como o tratado dizia, sabe?
Uhum.
E após 13 anos do tratado, foi que em 1908 realmente atracou em Santos aquele tão conhecido navio que é o Kassatomaru, sabe?
Kassatomaru, isso mesmo.
Então, uhum, vieram aquelas gerações aqui, como o seu Ono já disse agora há pouco, precisava abrir uma estrada. Existia uma picada na região de Vicentina.
Uhum.
Eles abriram a estrada para acolher o pessoal que vinha, sabe?
Uhum.
Então, cortando toras, né? Realmente com aquela trançadeira, sabe?
Uhum.
Então, realmente foi muito bom,
sabe?
Uhum. E em famílias, então, que cada vez mais vieram para educar os filhos aqui, para estudar os filhos, para dar uma formação para que se integrasse à sociedade brasileira, sabe? e que realmente trouxesse um princípio assim de ética, de profissão, realmente de respeito para a comunidade brasileira. E hoje, depois, em 110 anos, é uma comemoração assim que vem realmente cada vez mais selar e mostrar para o cônsul japonês realmente que o Mato Grosso do Sul está bem integrado dentro desse princípio desse tratado, sabe? E nós procuramos realmente, dentro do princípio do Ono-san aqui, dos meus pais também que vieram no Japão há 85 anos, realmente transmitir isso aí para os nossos filhos, né? E para as pessoas que estão entrando na família, sabe? Que realmente a gente participe dentro de uma comunidade aí, ó, mostrando o que realmente eles trouxeram para nós e cada vez mais fortalecendo essas raízes.
Doutora, e assim, o que é que atraiu? Como era feito? Não sei se é possível a gente saber um pouco disso. Como era feito esse trabalho de saber quais famílias queriam vir para o Brasil? Qual era o motivo que eles queriam deixar o Japão? Tem alguma coisa que vocês poderiam nos informar? Porque essa é uma curiosidade interessante, né?
É também.
Porque tinha tantos outros países da Europa que eles podiam imigrar, né? Mas vieram para cá com tanta gente, né? De tal forma que se tornou a maior colônia, né, do Japão.
O
seu
Ono, ele pode explicar, mas eu diria assim que, devido ser um país que estava, por ser desbravado. Onde tinha terras férteis, onde poderia criar seus filhos. E trazer exatamente que o governo japonês conserva até hoje, né? O pessoal que vem nos ensinar a cultura oriental e o pessoal que a gente envia para lá também, realmente é um pessoal assim, seleto, sabe? Então, hoje, nós recebemos aqui, através do JICA, que é a entidade que existe no Japão, divulgação da cultura para o internacional, sabe? Nós recebemos na Escola da Língua Japonesa, onde o Ono-san aqui é o nosso orientador também, realmente
bem.
Com toda a equipe, professoras gabaritadas para realmente transmitir esses princípios. E também daqui vão pessoas de lá para o Japão, selecionadas através de graduações, através de currículo, para que vá também aprender e nos trazer a cultura do Japão. Só a nível de esporte, sabe? Nós temos o professor de beisebol, que também vem ensinar a prática do esporte, que é todos nós sabemos que o Japão é referência no beisebol, sabe? Então, dentro da parte da língua também, da cultura, nós temos todos esses princípios que realmente a gente tem que agradecer às gerações anteriores, tá certo? Isso que nos dá para os nossos filhos, sabe?
Muito bem. Bom, Antônio Fuzi, que todo mundo conhece como Antônio Susumu, né? Ou só Susumu, está aqui conosco. Senhor Antônio, bom dia aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Bom dia, Padre Crispim.
O senhor está bom?
Eu tudo bem.
Ah, muito bem.
Atrasei um pouco, mas...
Ah, é? É o frio. Seu Antônio, sua família veio quando do Japão?
Meus pais vieram em 1917.
1917. De que região do Japão? Qual região do Japão, o senhor sabe? Norte, Sul?
Totoriken, fica perto de Okayama.
Ao lado do Okayama.
Viu?
Hiroshima.
Sim, Hiroshima.
Hiroshima, atrás do Hiroshima.
Atrás de Hiroshima. Hiroshima, quem está em casa sabe que conhecemos.
Mas eu fui passear lá, eu queria conhecer lá, mas eu não consegui ir. Porque se eu desgarrasse com o pessoal, eu não falo japonês, não sei ler, então eu ficava perdido. Então não fui.
Ah, sim. Então, o senhor nasceu já no Brasil, né?
Nasceu no Brasil. Eu tenho um irmão, vai fazer agora em setembro, vai fazer 70 aninhos. Em setembro, ele nasceu aqui no Brasil. Primeiro ano que meu pai chegou aqui, ele nasceu aqui.
E o senhor nasceu lá, então?
Eu nasci aqui.
Nasci aqui. Exato. E dos seus pais, assim, o que é que seus pais falavam do Japão, que o senhor se lembra bastante aí? Como é que o senhor não aprendeu japonês, senhor Antônio? O senhor não aprendeu japonês?
Eu aprendi um pouquinho quando era pequeno, mas depois não pratica.
Não pratica, né? Certo.
Então, meus pais, segundo uma história, né? Não podia vir solteiro, né, Nossa?
Tem que ter três trabalhadores.
Meus pais arrumou arrumou um casamento com a minha mãe.
Uhum.
Minha mãe não, nem sei se conhecia. No Japão ela tinha muitos costumes, casamento arrumado, né?
Uhum.
Aí meu pai queria vir pro Brasil. Aí foi lá pedir em casamento a minha mãe. O avô lá concordou, né? Segundo a história deles, né?
Uhum.
Aí casaram, vieram pro Brasil. Mas parece que não podia vir duas pessoas só.
Sim.
Aí veio uma tia.
Três, irmã da minha mãe, três.
Veio junto, veio três aqui. É. Não sei se é três mãos para trabalhar. Uhum. Bom, afinal, vieram uhum. aqui, vieram para São Paulo, chegando em Santos. Né?
Uhum.
Ela conta até que chegaram lá em Santos, deram linguiça, mortandela, falaram que aquilo era feito com tripa de vaca, tripa de porco. E não comeram. Isso que não era acostumado.
Pois é.
É.
Uhum.
Bom, dali foram para uma fazenda, para frente de Ribeirão Preto, no município de Jardinópolis.
Sim.
Uma fazenda que se chama Porangava. É. Eu sei pela história que minha mãe contava, no final da mãe. Aí chegando lá, foram trabalhar no cafezal.
Uhum.
Acho que ele nunca tinha visto nenhuma enxada lá no Japão. E nem sabia o que é café. E chegava lá no cafezal, trabalhava, veio um filho, levava o filho pra roça, deixava lá embaixo do pé de café, né? E trabalhava até a tarde, voltava. Aí veio o segundo filho, o terceiro, fui criando no meio do pé, debaixo dos pés de café. Isso é uma história bem triste, né?
Uhum.
E assim, a minha mãe falou assim que o horário dele, ele não tinha relógio, o horário que marcavam, a hora que estava clareando o dia, ele estava indo. Voltava a hora que estava escurecendo. Aí minha mãe chegava em casa, ia dar banho nas crianças, lavar roupa, fazer comida. No outro dia de manhã fazia comida cedo, levava para a boia fria, para a roça. E assim foi. Uhum. Mas a ideia que eles vieram, que vinha aqui para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar pro Japão. Essa era a ideia, né? Aí trabalhava o ano inteiro, ele não sabia conversar nada em português. Aí chegava o fim do ano e ia acertar a conta lá com o patrão, só mostrava os números lá que ele estava devendo um tanto. Aí mostrou mais um ano, no fim de mais um ano, a história era a mesma. Aí no fim de 10 anos, né? Começou aquela história, a dívida mesma, e o sonho de voltar para lá. Minha mãe viajava 79 dias no navio. No navio, chega que parar. O navio vinha devagar.
Uhum.
Ainda tinha, parece que passou numa cidade que teve uma doença lá, que eles não podiam atracar, atrasou. Bom, aí o sonho de voltar para lá acabou. Aí lá na fazenda que meu pai morava, tinha bastante japonês, né? Aí eles faziam reuniões assim. Na época da guerra, não podia duas pessoas, dois japoneses, ou dois alemães, ou dois italianos, ficar conversando na esquina. Não podia parar na esquina porque iam preso, segundo eles falam, né? Então era um regime bem. Mas depois de um certo tempo, eles começaram a fazer reunião, aí começaram a tomar uma pinguinha para esquecer, sabe? Que diz que esse bebê não se esquece, né? Aí meu pai começou a beber até demais, né? No final ele já estava bebendo, era muito.
Uhum.
Tava um alcoólatra.
Uhum.
E meu pai aí ficou, segundo ele, assim, depois começou fazendo essa situação, ele ficou muito bravo. Bravo e com a família principalmente, né? Mas nós criamos tudo na roça. Meu pai, eu faleci, eu tinha 9 anos. Eu lembro que eu já tinha, quando voltava da escola, tinha uma enxadinha que eu ia capinar milho, arroz, capinar a lavoura.
Sim.
Mas meu pai, depois de 10 anos trabalhando no café, a fazenda ofereceu para ele um serviço de empreitada. Aí ele tinha começou a arrumar lá. Eles falam os peões, os camaradas. Diz que tinha 10, 12 peões trabalhando para ele. Então ele é, o filho aqui fala, chama de gato.
Uhum.
O gato é um empreiteiro, né?
Isso ainda em São Paulo.
São Paulo.
Certo.
E ele trabalhando uns tempos, ele até ganhou dinheiro trabalhando assim. Mas ele, em vez de investir em alguma coisa, ele foi avançando, aumentando, mexendo com lavoura. E ele começou a plantar arroz no Varjão, lá no um rio, chama Rio Pardo, passa perto de Ribeirão Preto. E esse Varjão é assim, se não plantasse arroz, podia chover muito e não enchia. Mas se plantasse arroz, parece que chovia um pouquinho e já enchia. É interessante. Plantou 3 anos esse Varjão, não colheu um caroço de arroz.
Uhum.
Aí o dinheiro que tinha foi embora, né? E dívida. E meu pai ficou meio doido. Ele suicidou, tomou um formicida da Tatu com um pinga ainda, sabe?
Uhum.
E eu tava com 9 anos. Aí depois ficou esse irmão mais velho. Já podemos morar tudo.
Uhum.
Família tudo junto assim, né? Ficou esse irmão mais velho morando, ele era o chefe da família, né? Aí começamos a mexer com lavoura, mas não no brejo, né? Que meu irmão falava assim, para sair do brejo, mas meu pai não aceitava, porque tinha que plantar lá no Varjão.
Uhum.
Aí começou a plantar na lavoura e aí saímos, mudamos de uma fazenda, fomos para outra fazenda, né? Mas tudo em Jardinópolis. Foi aonde que eu nasci, numa outra fazenda.
Uhum.
E aí depois de um longo tempo nós mudamos para uma cidade chamada Barrinha, ficamos 5 anos lá, aí mudamos para outra cidade chamada Cravinhos, já no município, é outro município. Uhum. É tudo ali em roda de Ribeirão Preto. Aí eu fiquei trabalhando na lavoura até com idade de 20 anos. Plantava horta, plantava, mexia com todo tipo de cereais.
Uhum.
A área era pequena e naquele tempo era tudo inchada, a tração animal, é tudo difícil, né?
Uhum.
Aí com idade de 20 anos eu vim pra cidade mudar pra Ribeirão Preto, porque pensavam assim, ah, bom, pra ganhar, pra comer e beber, ficar aqui no sol e na chuva, é melhor lá pra sombra, né? E não tomar chuva. Aí fomos todo mundo pra Ribeirão Preto. Chegou lá, um foi mexer com armazém secos e molhado, eu e o outro irmão ficou mexendo com bar e restaurante. Por isso que eu fiquei sendo, tornei um hábil cozinheiro, sabe?
Muito bem.
Eu ajudava na
Seu Antônio, nós vamos parar aqui no seu hábil cozinheiro, vamos voltar daqui a pouco a falar, porque eu quero também saber um pouco aqui como é que o senhor chegou por aqui, como é que foi essa transição para o Mato Grosso do Sul,
tá bom,
né?
Obrigado.
Eu já queria deixar aqui um abraço para Karen Maceré, né? Ela disse que dá um bom dia, excelente programa como sempre, meu respeito à colônia japonesa pela bravura e honestidade, são exemplos para o Brasil. Também aqui a Hiroko, né? Estou na audiência, um abraço ao senhor Padre Crispim, ao doutor Nélio, ao senhor Ono, a Fabiane e ao senhor Sussumo. Nós precisamos fazer um breve intervalo, brevíssimo intervalo, já vamos retornar aqui falando sobre a imigração japonesa e todos os desdobramentos, né, no Brasil e especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, centrado na nossa região de Dourados. Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.